Presidente senador Blairo Maggi, hoje a gente já falou muito aqui sobre pedaladas, sobre impeachment, de forma que eu vou concentrar a minha intervenção num projeto de lei sobre o terrorismo que vai ser votado no dia de amanhã. Mas eu quero fazer a última consideração sobre esse debate das pedaladas. E queria pedir a todos os senadores que lessem de fato o relatório aprovado pelo Tribunal de Contas da União, senador Blairo. Porque não é razoável. Um critério que existia todos os anos, essa conta suprimento com os bancos públicos, era uma conta que existia há muitos e muitos anos. A prática era aprovada pelo Tribunal de Contas. Não é razoável. No ano, se modifica rejeitando as contas. Eu tenho insistido nisso. Podia se fazer uma modulação, dizer daqui para frente não pode. Mas eu creio que os senhores senadores, que se lerem a peça com detalhe, os senhores vão entender o tamanho das inconsistências. Aqui tem um ponto que eu queria chamar a atenção, que era que o Tribunal de Contas achou que em novembro o governo tinha que ter feito, do ano passado, um contingenciamento de 28 bilhões e meio. Tinha uma meta, já tinha proposta de alteração para ser votada no Congresso Nacional, mas segundo o TCU, não. Ele tinha que ter contingenciado 28 bilhões e meio. É isso que a oposição defende aqui? Contingenciar 28 bilhões é parar programas sociais, é parar projetos importantes, é segurar recursos de educação e de saúde. O que está por trás disso aqui é uma visão exageradamente fiscalista. Eu não estou preocupado, senador Fernando Bezerra, só com as contas da presidenta Dilma nesse caso, não. Estou preocupado com o futuro. Porque para a administração pública, o que está querendo impor o Tribunal de Contas da União, nós vamos engessar muitos governos. É uma saída lá, Estados Unidos, essa aqui. Final do ano, deu problema na meta, nós contingenciamos e paramos tudo que é programas sociais. Eu até acho que os tucanos concordam com isso, que eu vi a reunião de economistas do PSDB, há 3 semanas atrás aqui, e a reunião era esse, era o aprofundamento de corte, superávit primário de 3%. Com a palavra, senador Fernando Bezerra.
Em relação a essa questão que Vossa Excelência aborda, eu apresentei uma proposta legislativa para que fosse fixado um prazo em que o presidente da República pudesse alterar a meta fiscal do ano. Esse prazo só poderá ser até 15 de julho do ano em curso, para que, de fato, ao longo de pelo menos 6 meses, 5 meses e meio, se possa adotar as medidas necessárias para se cumprir a meta fiscal. Porque, do contrário, o ano passado se alterou a meta fiscal no último mês do exercício fiscal. Aí eu concordo com Vossa Excelência. Não dá para fazer um contingenciamento de 28 bilhões, faltando pouco mais de 30 dias para o encerramento do exercício fiscal. Então, eu quero dizer que o tema que Vossa Excelência traz necessita um aprimoramento da legislação. Se é importante, porque reza na Lei de Responsabilidade Fiscal, que o Executivo tem que buscar cumprir a meta fiscal que ele encaminha ao Congresso Nacional, ela não pode ser traduzida como letra morta para deixar para fazer a mudança ao final do exercício fiscal. Por todas essas questões que nós estamos vivenciando em relação à pedalada fiscal, é porque o governo não cuidou a tempo e a hora de efetivamente mandar uma meta fiscal factível que pudesse ser cumprida.
Eu agradeço a sua parte, Vossa Excelência, e acho que esse debate no país, infelizmente, é feito só em cima da questão, Vossa Excelência conhece as minhas posições, do resultado primário. Na verdade, o déficit nominal, que é importante, no ano passado foi de 6,7%. Foi de 6,7%. 6,1% pagamento de juros. 0,6% apenas de déficit primário. Uma média internacional razoável. O que eu acho é que tem essa visão por trás disso aqui. E a tese que eu defendo, senador Fernando Bezerra, primeiro, responsabilidade fiscal, sim. Mas o que nós defendemos é que, em momento de desaceleração econômica, o governo pode fazer uma política fiscal anticíclica. Momentos de crescimento, você faz superávit maior. Essa posição aqui se choca frontalmente com essas decisões do TCU, que está com uma posição na verdade, muito fiscalista, exageradamente fiscalista. E, para encerrar esse ponto, para falar rapidamente do PL do terrorismo, que eu quero gastar uns 3 minutos, acho que foi muito bom o debate de hoje aqui. Porque é uma forçação da oposição. Querer, em cima de uma questão formal, técnica, como é, discutir, abrir um processo de impeachment de uma presidenta da República, contra a qual não pesa nenhuma acusação de direta de nenhum ilícito. Para ter crime de responsabilidade tem que ter dolo. Tem que ter dolo. Não tem dolo da presidenta nesse caso aqui, porque ela fez uma prática que era referendada pelo próprio tribunal em decisões anteriores. Mas, senhor presidente, eu quero aqui fazer um apelo aos senhores senadores, porque é o primeiro ponto da pauta amanhã, está trancando a pauta, um PL sobre terrorismo, tipificação penal do crime de terrorismo. Esse tema é muito controverso. No mundo inteiro, poucos países têm uma legislação muito clara a respeito disso. Conversava com algumas pessoas sobre a Alemanha, porque em todos tem uma preocupação de você fazer uma tipificação que não penalize os movimentos sociais. Só que, senhores senadores, senhoras senadoras, infelizmente, esse texto que está aqui vai ser um grande problema para os movimentos sociais de todo o Brasil. Eu tenho aqui um manifesto assinado por mais de 100 entidades, que eu queria rapidamente ler o manifesto dessas entidades sobre esse PL. Está na ordem do dia do Senado Federal, o PLC 101, de 2015, de autoria do Poder Executivo, que tipifica o crime de terrorismo. A proposta, já aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, prevê reclusão de 12 a 30 anos para a prática por um ou mais indivíduos de atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Ainda que faça ressalva explícita de que não se enquadra na lei a conduta individual ou coletiva de movimentos sociais, sindicais, religiosos ou de classe profissional, se eles tiverem como objetivo defender direitos, garantias e liberdade constitucional, a proposta representa um grande retrocesso para os direitos de participação política no Brasil, porque deixará nas mãos de delegados e promotores o filtro para dizer se tal conduta é ou não de movimento social. Democracia se faz pelo voto e pela participação direta do povo. Essa participação se dá, inclusive, pela militância em movimentos sociais. Inúmeros militantes, entretanto, foram e estão sendo, através de suas lutas cotidianas, injustamente enquadrados em tipos penais como desobediência, quadrilha, esbulho, dano, desacato, dentre outros, em total desacordo com o princípio democrático proposto pela Constituição de 88. A proposta incrementa esse Estado penal segregacionista, que funciona na prática como um mecanismo de contenção das lutas sociais democráticas e eliminação seletiva de uma classe da população brasileira. O inimigo que se busca combater para determinados setores conservadores brasileiros, que permanecem influindo nos poderes executivo, legislativo e judiciário, é interno, concentrando-se, sobretudo, nos movimentos populares que reivindicam mudanças profundas na sociedade brasileira. Além disso, combater o terrorismo propriamente dito não é uma necessidade brasileira. Depredação, homicídio, uso de explosivos já são crimes no Brasil. A criação de uma figura específica atende, sim, a pressões externas, sobretudo dos Estados Unidos e de outros países da OCDE, que tem em consideração realidade muito diferente da nossa, sem qualquer histórico de episódios que se assemelham ao terrorismo. A justificação de que a tipificação ao terrorismo atenderia à recomendação do GAF, Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, tampouco é válida. A lei sobre organizações criminosas e todos os seus instrumentos, tais como colaboração premiada e infiltração, já se aplica às organizações terroristas internacionais cujos atos de suporte, de preparação ou de execução ocorram ou possam ocorrer em território nacional. É de se repudiar também emenda apresentada ao projeto que inclui razões de ideologia e política às motivações do terrorismo. É sabido que as lutas e manifestações de diversos movimentos sociais são causadas por motivos ideológicos e políticos, o que certamente é amplamente resguardado pela nossa Constituição.
Senador Lisberg.
Senadora Vanessa.
Primeiro eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento, não só essa segunda parte, mas a primeira parte também, quando, de forma sintética, rápida, Vossa Excelência coloca as questões no seu devido eixo. Porque o que nós ouvimos hoje à tarde aqui foi um bando de asneiras. Espero ter a oportunidade ainda hoje de ocupar a tribuna para falar também deste assunto que a oposição tenta em dizer e se colocar como defensor da democracia. Na realidade, são eles os responsáveis pelo tumulto político que vive o Brasil. Ainda tem coragem de dizer, senador Lindbergh, que eles não têm feito nada, tudo parte das instituições. Ora, quem é que fez a representação na Câmara dos Deputados pelo impeachment, se não eles? Ora, quem é que fez a representação no Tribunal Superior Eleitoral, se não eles? Ou seja, o que nós vimos aqui foi muita mentira. Mas, como diz o ditado popular, a mentira tem perna curta, senador Lindbergh. A mentira tem perna curta, eu não tenho dúvida quanto a isso. Em relação ao que Vossa Excelência fala, um tema que deveremos tratar amanhã, sobre o projeto de lei do terrorismo, primeiro temos que tomar muito cuidado. Nosso Brasil, nosso país, não tem tradição nem história, absolutamente nada em relação ao terrorismo, senador Lindbergh. Nada, absolutamente nada. Segundo, tomar cuidado, como Vossa Excelência chama a atenção de todos, e amanhã terá um grande papel na votação, não tenho dúvida nenhuma, de, em nome do combate ao terrorismo, nós não criminalizarmos movimentos sociais. Meu partido votou contra a matéria, se pronunciou contra a matéria, infelizmente perdemos, senador Lindbergh, mas a esperança está instalada nessa casa. Espero que amanhã, Vossa Excelência, todos nós, tenhamos a capacidade de mostrar isso aos nossos pares e não aprovar o projeto do jeito que ele veio, senador Lindbergh. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pela posição. Muito obrigada.
Senadora Vanessa, eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência. Esse manifesto aqui está assinado por mais de 100 entidades, que estão, de fato, preocupadas. Porque o texto deixa a coisa confusa. Eu vou te dizer aqui, senador Cristóvão, que eu falava com Vossa Excelência antes sobre isso. Atos de terrorismo. Aí tem o inciso 1. Usar, ameaçar, usar, transportar, guardar, portar, explosivos. Aí vai, tudo bem. O inciso 2 fala o seguinte. Incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Tem o inciso 4 que fala o seguinte, sabotar o funcionamento. Eu vou confessar aqui, senador Cristóvão, Vossa Excelência foi reitor da UNB. Eu já ocupei a Universidade Federal, a reitoria da Universidade da Paraíba, por um mês. Eu e o senador Randolfo também, com certeza, estaria incluído em alguns desses pontos. Depredar. E, às vezes acontece, quando você faz uma manifestação, é um crime. Eu citava para o senador Cristóvão, eu só queria encerrar antes de passar o papo, dando um exemplo concreto na cidade que eu fui prefeito, em Nova Iguaçu. Teve uma determinada situação que a polícia entrou no bairro e teve um tiroteio e morreu um garoto de 10 anos. O que fez a população ali do bairro? Fechou uma avenida e queimou um ônibus. Uma atitude errada, mas que é tipificada no Código Penal. O que aconteceu? Quem é que estava liderando aquelas pessoas e depois descobriu-se? Era a mãe daquele garoto, que ficou um tempo recolhida. E eu me coloquei assessoria jurídica da prefeitura para ajudar aquela senhora, mas ela foi presa. Agora, ela não era terrorista. Ela agiu ali de forma errada. Você tem o artigo 163 e 165 que falam no Código Penal sobre dano. Ela foi presa, mas ela não seria terrorista. Como alguém que... eu queria que o PSDB olhasse com muita atenção, senador, suprapartidária, da gente ter cuidado de, ao tipificar o crime de terrorismo, nós não afetarmos, de alguma forma, as liberdades individuais, os direitos individuais, e principalmente quem está lutando na rua, quem faz movimentos sociais. Então, essa é a nossa preocupação. Eu concedo a parte ao senador Cristóvão. A pena é de 12 a 30 anos, vale dizer. Nós temos tipificação para tudo. Com a palavra, senador Cristóvão.
Senador Lindbergh, eu já achava que podia incorrer nessa pena aí quem estava impedindo que a luzinha acendesse aqui e o microfone não funcionasse. Da maneira como está esse projeto aí, qualquer um que tente boicotar a palavra aqui é terrorista. Qualquer um que dê um grito que leve, de repente, a um pânico, é um terrorista. Quem jogar uma pedra numa vidraça pode ser considerado terrorista por essa lei. Isso é um absurdo, é uma radicalização de quem ficou com medo das manifestações de 2013 e tenta criminalizar da maneira mais brutal, que é incorrendo no terrorismo, esse crime imperdoável, eu diria, do mundo moderno, qualquer pessoa que, às vezes, por um descuido ou outro, termina cometendo um crime, ou por uma raiva do momento, como o senhor falou agora dessa senhora que se revoltou contra a morte do próprio filho. Eu creio que eu fico satisfeito que o senhor tenha trazido o problema e amanhã eu vou estar aqui para lutar junto contra esse tipo de luta.
Muito obrigado,
senhor. Contra esse tipo de manipulação do conceito de terrorismo.
Muito obrigado, senador Cristóvão. O problema central é que quem vai resolver o que é ou não é, dadas as ambiguidades da legislação, é o aplicador de direito na ponta. Ministério Público, delegado, juiz na ponta. Então, é essa a insegurança que passa. Eu passo para o senador Randolfo que, com certeza, se essa lei estivesse em vigor quando era líder estudantil na minha geração, ele estaria aqui...
Senador Lindbergh, eu e o senhor estaremos cumprindo pena. Estaríamos
estaria
no Senado
aqui
da República.
Em cima de vários artigos, do jeito que está esse projeto.
Não tenha dúvida, senador Lindbergh, eu e o senhor estaríamos cumprindo pena, estaríamos no Senado da República. Porque, veja, um dos dispositivos da proposta consiste em terrorismo, prática por um ou mais indivíduos de atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou incolumidade pública. Senador Cristóvão, a última vez que eu ouvi essa história de colocar em perigo a paz pública, eu acho que foi durante a ditadura. Aliás, que eu não ouvi, porque eu sou já da geração da redemocratização, mas Vossa Excelência com certeza ouviu. Então, por esta definição de terrorismo, senador Lindbergh, é totalmente vaga. Estão tratando o Brasil como se fosse o Oriente Médio. Objetivo com isso, tratar o Brasil como se fosse o Oriente Médio, e aqui não é o Oriente Médio. Essa conceituação vaga só vai criminalizar movimentos sociais justos e legítimos da sociedade brasileira. Eu acho um absurdo um governo, o governo ter proposto isso, e mais absurdo, pior, foi esse texto que vem emanado da Câmara. Amanhã faremos o combate a ele.
Muito obrigado, eu agradeço ao presidente, muito obrigado, senador Randolfo. Nós temos várias outras argumentações, mas o debate vai ser no dia de amanhã. A gente quer mostrar que tem a lei de organizações criminosas que você possibilita, inclusive, a autoridade agir antes, né? Porque essa é uma preocupação em cima da tipificação do crime. Mas acho que amanhã vamos fazer um bom debate. Eu espero que seja um debate que ultrapasse as barreiras do partido, que a gente entenda que é fundamental preservar as liberdades e as garantias individuais. Muito obrigado, senhor presidente.